2004.
Não vivei tendo conversa a partir do momento que eu disse nós vamos explicar os segredos mais profundos do mundo. Falamos das três bases da vida: espiritualismo, ecumenismo e universalismo. Falamos dos sete níveis de consciência. Aí nós foi começar a conversar sobre vida, explicando o carro, explicando o livro da vida, a vida em si. E para pensar o conhecimento, que se você juntar tudo isso que eu falei com o tema de hoje, autodestrução, você compreende a vida material. Mas, como eu estava dizendo agora há pouco, se nós continuar vendo as coisas através da condição ser humano, se nós não se colocar como eu já disse antes, como criança e aprendendo a viver, e aprendendo as coisas da vida, nós não conseguimos entender e colocar essas coisas na prática. E o que é uma obsessão? Para se chegar à auto-obsessão, vamos começar pela obsessão.
É uma vontade exagerada de alguma coisa. Uma coisa sem controle. Desejo sem controle.
Obsessão espiritual. Como se fala?
A questão de que entendia que tem um outro espírito com a gente o tempo todo, normalmente atrapalhando a vida da gente.
Asilo em cima do serviço. Perfeito, pequeno. Perfeito, não. Posso perguntar? Quem é capaz de guiar a chão do universo?
Deus.
Só ele. Então a chão de um outro ser não existe. A obsessão não pode ser uma ação. Porque a obsessão, se fosse uma ação, seria Deus. Então Deus estaria lhe obsediando.
Puxa.
Então se obsessão é um outro espírito agindo sobre você, mas a obsessão não é a, o que é a obsessão?
É isso mesmo. Como eu falei,
posse mesmo. Começou a mudar. A obsessão não é um ar, mas a obsessão é a essência que o espírito coloca naquele ar. Concorda com isso? Isso é obsessão. Obsediar não é agir sobre você, é sentir alguma coisa sobre você. O você. Estou tentando ir passo a passo para nós compreender profundamente. Então você disse para eu que obsessão é inveja, obsessão é desejo, o que mais? Raiva, frustração, ódio, beijo, saudade, o que mais? O que mais? Que eu
sou lá negativo.
Amor.
Amor, universal, com zero obsessão.
Amor, me chame de amor,
paixão. Desejo. Tudo isso é obsessão. Tem raiva por alguém? A raiva é uma obsessão?
É.
Está meio estranho. Isso falou que não é ar. Então passamos para o chico, a essência.
Então eu ter aiva seria a obsessão. Não que eu faço, mas a minha aiva é a obsessão.
Isso eu já falei.
Estou explicando. Mas aí eu pergunto, a aiva é a obsessão?
Não, a aiva é um sentimento, não estou utilizando em nenhum momento.
Ah, então você volta que a obsessão é o ar.
Não, é o sentimento.
A obsessão é o sentimento. A obsessão então é a aiva.
O sentimento, é.
Perfeito?
Sim.
O que é? Cadê que surge a aiva? Nós temos que começar a compreender as coisas primárias do universo e as coisas secundárias. A aiva é secundária. Ela surge por causa de uma outra coisa. E a minha filha acabou de dizer, quando você é contagiado. Quando que você assa é contagiado. Quando que você quer é contagiar. Então a obsessão não é o ar, não é o sentimento, mas a obsessão nasce do ferimento do eu acho. Nasce do ferimento ao eu quero. Nasce do ferimento ao eu
cheio.
Do eu individualismo. Então, você não objetia ninguém. Você, na verdade, objetia você mesmo. Não existe obsessão. Só existe auto-obsessão. Porque quando você se contaria imagina que o instrumento da sua contrariedade é aquela pessoa, não é porque isso Deus lhe intuiu. Você que se sentiu contrariado para achar que aquela pessoa que merece o que você vai mandar para ela, deixa.
É impossível mandar
um
sentimento
para
uma pessoa
que
ela não merecer.
Se não,
Deus pode, assim, pode até usar o pensamento e que nós achamos que estamos mandando, mas não está chegando lá.
Verdadeiro. Manda um fechamento. Mas como é que você te deixou na sua área?
Com eu?
É, todos.
Para quem te contaria, né?
Como é que você sente a raiva dela? Como é que você direciona a sua raiva para ela? E quem dá o fechamento?
Deus.
Então você tem raiva. E Deus direciona a sua raiva para quem lhe se merece. Ele lhe dá tanto fechamento que constrói verdades de que ela está lhe fazendo para ter raiva. Quando na verdade você tem água e Deus sabe que ela merece essa emissão desse sentimento, então põe os fechamentos para você achar que está tendo água dela.
Isso acontece normalmente, mas isso foi escrito, que aquela pessoa fez um ato.
O ato já foi incomodado por Deus, que a pessoa não faz ato. É toda.
Ah, tudo bem, então agora, Deus comandou a pessoa que fez um ato.
Deus, como Deus fez o ato e lhe deu o pensamento de prestar atenção naquele ato e lhe deu o pensamento de julgar aquele ato assim, 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 assim.
Não, mas para perguntar, você me interrompeu, me deixou perguntar. Não é isso? Presta atenção. Vamos falar assim, a minha chefe, por exemplo. Deus deu o pensamento a ela e ela chamou a minha atenção para eu chegar atrás. E aí eu senti raiva. Para onde vai essa raiva?
Para ela.
Porque coincidentemente,
para ela.
Eu vou pensar que eu vou dirigir para ela, que é ela.
Para ela.
Não pode acontecer. pode ser, por exemplo, porque uma pessoa toda... chega, deixa eu terminar, uma pessoa que é missionária, e os pais dela fazem aquilo que é a missão dela. Eu sinto raiva, ele quer falar e manda para outra pessoa, apesar de lhe dar o pensamento que você manda para ela, não faz isso para ela.
Vai para ela. Eu te falei merecimento. Merecimento não é positivo nem negativo, é merecimento. E tem gente missionária que merece receber sua água porque sabe tratar sua água. Agora tem gente de não missionária que merece receber sua água porque o seu karma é de receber água.
Então pode ter um agente que provoca a nossa emissão de sentimentos sem que necessariamente os nossos sentidos retornem para a gente.
Não existe porque esse azeite teria que azir. E no universo de choque em azia é Deus.
Sim, mas eu estou falando, ele tem um agente de Deus.
E a Xoxê direcionou a sua raiva, ela, a sua raiva vai chegar nela. Como eu te disse lá atrás, quando se explicou os sacas, ela sai daqui direto para lá. Direto daqui, né? Da lareira, direto lá. É como se fosse uma mas tudo isso é orquestrado. Você não sente raiva dela. Deus conhece você, sabe que você vai escolher a raiva. Então Deus comanda quem precisa e merece para chegar na sua frente, para que você faz aquela pessoa, faz ele é o ato daquela pessoa, para que você. E lhe dá o pensamento para que você observe, tire uma conclusão que deixe alguma coisa naquilo. E você achando que é você que está fazendo, que é você que está guiando, que é você que está tendo água daquela pessoa, de estar interagindo dentro da universalidade. Como eu disse, se tudo nesta vida é ficção, você acha que o pequenininho faz isso? O pequenininho não faz nada. Tudo que ele faz, Deus faz. E faz na sua frente, porque Deus já sabe o sentimento que você vai escolher e sabe que ele precisa daquele sentimento. Precisa e merece, positivo ou negativo, não importa. Não vamos confundir merecimento com negatividade, Pedro. Não é isso que eu estou falando. Então, o que é obsessão? Obsessão são os seus passos. Obsessão é o seu saber. Obsessão é o seu conhecimento. O seu conhecimento é o instrumento da sua auto-obsessão. Por que é auto-obsessão? Porque não lhe deixa alterar o karma. Se toda vez que alguém assim, você vai ir assim da mesma forma, porque você sabe que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Porque você sabe que aquilo é bonito ou que aquilo é feio. Alguém que foi morto, e vou usar o exemplo de vocês, pelo conhecimento de vocês, alguém que foi morto, sabe que ter sido assassinado não testa, e por isso ele quer vingança. Enquanto ele não destruir o eu sei que eu não deveria ter morrido, o eu sei que ele me matar por uma coisa errada, o eu sei que isso tudo não presta, ele vai viver aquela obsessão no outro, porque ele está sendo instrumento para levar o que o outro precisa e merece. Mas a auto-obsessão, a obsessão é ele mesmo, ele fica pensado no mesmo karma. Ou seja, tem o Yashon de gás que vai dar sempre a mesmo karma como resultado. É o que nós estávamos falando antes. É preciso dominar os pensamentos. dominar o sentimento. Não é não ter mais. Essa não é a glória, porque você não consegue não ter mais. Viu, Pia? Eu estou dizendo que se tem que ser dominar você, seus pensamentos. Porque não ter mais você.
Como dominar?
Dominando.
Como dominar?
Não alimentando, não conseguindo na auto-obsessão. Na, vamos dizer uma coisa. Que você fala, por que você não gosta que o biquinho faça? Ele não está ouvindo, pode falar.
É, largar o açúcar aberto.
Você não gosta que ele largue o açúcar aberto. Isso para você é uma verdade. Isso para você é uma obsessão. Então, veja, Deus vai fazer ele continuar a venda aberta. E é preciso você se dominar. Então você vê aberto, vai vir aquela crítica. O pequenininho não tem jeito. Acaba aí. O pequenininho não tem jeito. Espera. O pequenininho não deixou aberto. Deus deixou aberto. O próprio escaleiro é Deus. Deus se deixou aberto. Não tem nada errado. Isso é dominar. Agora, como é que vocês agem hoje? O pequenininho deixou aberto. Pequenininho não tem. Ele não tem preocupação com os outros. Ele não está nem aí para ninguém. Ele não foi ele que pagou e ele não liga com os outros. Se embarca. E você vai vivenciando mesmo calma. Isso é auto-obsessão. Você se obsedia porque você está sempre agindo sobre você mesmo. Você não consegue fugir daquele karma. Você, enquanto você tiver um certo e um errado, você vai viver o mesmo karma. Porque existe um instrumento da obsessão, o instrumento da obsessão são as suas verdades, são as suas lógicas, são os seus desejos. São as suas paixões. Esse é um instrumento pelo qual você se obsedia. Você não obsedia o outro, no caso do espírito fora da carne ou mesmo na carne, porque na verdade você está sendo instrumento para levar o que ele precisa. E na hora que você está sendo instrumento, você está curtindo e vivendo a sua própria auto-obsessão. E não consegue ver essa auto-obsessão porque você está preso no karma e aí você não vê como obsessão, você vê você como certo.
Mas assim, falando de que a gente chama de obsessão de outro, né? É, quando alguém chega numa casa espírita para um tratamento, como eles falam, de obsessão, é porque a pessoa mereceu, até aí tudo bem. Certo, ele vai chegar lá, fazer o tratamento, etc. É...
Mereceu positivo e
negativo. Por que precisa de um médico para fazer essa transição?
Justamente para virar natural para vocês. Se essa desobsessão fosse feita sobrenaturalmente, ou seja, você não visse nada, você não ia acreditar. Pelo médico, vocês vão acreditar.
Nesse caso, existe outro espírito obsessor?
Claro que existe. Ela não vai ser obsessora, ele não vai ser obsessor, você não é obsessor dela?
Mas aquilo ali é um diabo, não existe.
Como assim, diabo?
O espírito, por exemplo, certo? Ser tirado, como nós já dissemos, do trabalho, certo? Ser colocado no médico, certo? Tirar de uma pessoa e colocar no médico para ele deixar de obsidiar outra pessoa. Isso existe, essa ligação entre aqueles dois espíritos ali, um obsidiano, o outro está ligado, o outro
sim,
mas aí é a habilidade de sentimentos que está ligado.
Ou é que você ainda está buscando. buscando solução lógica. A afinidade de sentimentos era o quê?
Mesmo karma.
Zera merecimento.
Sim.
Então, para que falar em afinidade de sentimento? Ou seja, uma coisa dentro da lógica material que eu posso compreender?
Jesus está falando de obsessão do espírito do outro.
Estou falando de obsessão do espírito do outro, encarnado ou desencarnado. E só estou querendo mostrar que tanto faz você criticar ela, ela criticar você, quanto o outro espírito aqui fora, é obsessão do mesmo jeito. Porque você, mas na verdade você não está obsediando o outro, você está se auto-obsediando. Porque quando você diz, quando ela diz, pequenininho, você está errado, você pode achar que ela é seu karma, é, te pega no seu pé, que ela está errada, mas não é nada disso. Ela está se objetivando, porque ela está vivendo a verdade dela. E viver a verdade dela é a obsessão. É a obsessão, é a ela mesmo, porque ela fica zelando no mesmo karma. Ela não está fazendo nada contra você. Porque o que vai ocorrer com você, ou seja, no seu próximo karma, depende da forma que você receber, não da forma que, não que ela fizer. Então ela não pode obsediar você.
Na verdade, a gente tem que se obsediar.
Na verdade, a gente se obsedia.
Porque a presença de um outro espírito ali, a gente pode mudar o nosso sentimento e ignorar mesmo que tem outra pessoa.
Sim. Mas mudar o sentimento, fia, sem mudar a verdade, não muda. É o que eu disse, enquanto tiver se apoiado, você vai viver o mesmo carro. Porque você vai sempre continuar indo pro certo e indo apoiado.
E essa questão que a gente chama de obsessor, que a gente falou, ocupar o corpo, né, assim, é porque muitos espíritos, mesmo desencarnados, não estão enxergando espaço sem motor, não estão enxergando nem o médico, nem coisa alguma, precisa...
Nem sabe que morreu.
Precisa entrar em alguma matéria mais densa, vamos dizer assim.
Para descobrir que não tem mais corpo.
Isso. Sim,
para
descobrir,
para
ver,
para
enxergar.
Não, a primeira sensação quando entra no corpo é que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui?
É como aquele que é que o psicólogo vai tratar o menino, né? O menino que é problemático, e no fim ele descobre que ele se
coloca. Ele é o problema.
Ele é o morto.
Ele é o problema dele.
O menino está.
Dele.
Muito bom.
E fiel, vou dizer uma coisa, quando você lida e acha que está vivo, está vivo. Quando você lida,
eu.
Você lida, que você acha que está vivo, está vivo. Nós ativemos um exemplo aqui. Claro. Uma coisa. Que conversou com um casal, uma chicana, né? E nem sabia que estava no
mundo.
Eu nunca falei, mas você acha que você nunca falou com um outro achando que ele está vivo. Então continue achando, mas quando você achar, você está no show de xixi.
Não vou achar, não vou saber.
Compreenderam a obsessão? E por isso eu sabia que auto-obsessão, porque não existe obsessão. A obsessão, quando um espírito encosta atrás de você, é teatro.
É isso que eu perguntei,
se era teatro. É teatro.
Aí para uma, para outra, quem está com
o universo existe isso. O universo. É teatro. Ah, porque na verdade, quando você acha que você está obsediando, fazendo mal ao outro, você está fazendo o que ele precisa e merece para se elevar. Você é azeite do karma dele. Porque o que você faz para ele é seu karma e karma dele. Então não existe obsessão dentro do sentido que vocês conhecem de um para outro. A obsessão é interna. É você. Como é que você falou no início, obcecado? Não, eu falei uma. Que era obsessão, você falou em ser obcecado. Ter desejo muito
forte que alguma que é obcecado, não é obsessionado, obcecado pelas suas verdades. Vira uma obsessão, mas a obsessão nasce de você ser obcecado pela sua verdade. Porque, deixa eu só completar, a obsessão é a ação, é o karma, é você ficar vilando no meio do karma. Não é ação, a ação espiritual. Isso é obsessão. É quando você se obceca por alguma coisa e todos são obcecados pela sua verdade. Não pode dizer, eu não sou. É, porque para transformar ela em verdade, lá é um objeto, já ficou obcecado.
Na verdade, pode dizer que eu confundia pela minha filha com a construção, porque eu achava que era uma da obsessão.
Ela pode.
Construção. Você tem uma
paixão. Após uma obsessão interna. E foi isso que eu disse no outro professor.
Por que você não transformou nada?
Porque não acabou. Já ficou bem claro. Fia, se faltou, não se pode diagnosticar doença sem a cura. Como é que se acaba com uma falta de oxigênio? Dominando o pensamento e
discipulando. Não alimentar o que
ele
está pensando,
o senhor falou. Não alimentar o que o Chico está pensando.
Então o senhor vai ficar sem
fechar.
Dirige o pensamento
para
outra coisa,
eu estou consigo. Você vai viver, passar a viver uma outra que o senhor. Como é que se acaba com o carro? Com a obsessão?
Então, por exemplo, fala por mim, que não fala por
ele.
Por
dar exemplo, até que o que você fez agora há pouco, quando entrou o
carro? Eu lembro do que era.
E como é que você fez?
Foi um rapaz.
Não.
Assim. Eu ainda
tinha
que saber que
eu não ia fazer,
porque
eu ia ficar numa
barata.
Isso! E aí você se deu a sua obsessão barata. Barata não testa, barata não serve, barata é mozego, barata. Você vivenciou toda a sua obsessão, você se odiou. O que é acabar com a obsessão? Pachu. O que passou? O que passou aqui do meu lado? Que isso?
É mais forte que eu.
Mas é isso. Isso que se chama papai, se chama chique.
Eu acho que uma barata vai comigo para
o outro. Ou se vai mesmo. Mas para isso, bichinha, está bom. O que é isso? Não sei o que é isso. Não quero saber o que é isso. Por que eu tenho que saber o que é isso?
Só um pensamento explorativo ali.
Você quer ver uma coisa? Qual o problema do cachorro subir em cima dele ou dela? Você já falou 500 vezes, o cachorro deixou de subir. Não, você não consegue fazer o cachorro parar de subir. Então dentro de si algo dizer que ele sabe que o cachorro não deve subir. Se subir, subiu. Se não subir, não subiu. Agora, se eles não voltar, eles não voltar. O problema é deles. É a obsessão deles. É isso que acaba com a obsessão. É você lutar contra as suas verdades e colocar Deus no lugar delas. O cachorro não chove nela, porque ela não existe, o cachorro não existe, chumbi não existe. Tudo isso é Deus.
a ação e os instrumentos são Deus. Então tudo isso é Deus e a ação. E o que é Deus e a ação? O que Deus e a ação aqui?
Amor.
Então tudo isso é amor. E você não quer deixar o amor acontecer? A catarata ou obsessão, como eu te disse, é olhar e vigiar. Vigiar seu fechamento. Vigiar, talvez...